Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nineart Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Cidade das Feras, de Isabel Allende, é o primeiro volume da série As Aventuras da Águia e do Jaguar, publicada originalmente em 2002. Voltado sobretudo ao público juvenil, o romance combina aventura, fantasia e realismo mágico em uma expedição pela Amazônia. O protagonista Alexander Cold, adolescente norte-americano, acompanha a avó, a jornalista Kate Cold, em uma viagem destinada a investigar relatos sobre uma criatura misteriosa. Na floresta, ele conhece Nadia Santos e passa a confrontar paisagens, comunidades, perigos e crenças que ampliam radicalmente sua visão de mundo. Embora a busca pela fera mova a ação, o livro não se limita ao enigma fantástico. A narrativa relaciona a preservação ambiental, a violência ligada à exploração da região e o respeito aos povos indígenas com o amadurecimento dos jovens protagonistas. Allende usa o ritmo de uma aventura de iniciação para apresentar a Amazônia como território vivo, complexo e disputado. O resultado é uma obra que privilegia a imaginação sem separar o maravilhoso de questões sociais e ecológicas concretas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a Amazônia como cenário ativo e território sob ameaça. No romance, a Amazônia não funciona apenas como pano de fundo exótico para uma jornada de aventura. Floresta determina os riscos, os ritmos e os limites dos personagens. Deslocamentos são difíceis. O clima é intenso. Os rios organizam caminhos e a sobrevivência exige atenção a conhecimentos que os visitantes inicialmente não possuem. Essa construção reforça que o ambiente não pode ser tratado como espaço vazio disponível para ocupação ou extração. A expedição de Kate Cold também expõe interesses externos voltados à região, incluindo práticas predatórias e formas de violência contra seus habitantes. Assim, a aventura adquire uma dimensão crítica. A ameaça não vem somente da criatura procurada, mas de ações humanas motivadas por poder, lucro e controle territorial. Para leitores jovens, esse arranjo torna a discussão ambiental mais concreta, porque associa devastação e exploração a consequências para pessoas, animais e modos de vida. A exuberância das descrições serve, portanto, a uma função narrativa e ética. Ela evidencia a diversidade da floresta e ajuda a explicar por que sua preservação não é uma preocupação abstrata. A obra não oferece uma análise científica sistemática da Amazônia, mas utiliza a ficção para estimular atenção às relações entre natureza, desigualdade e responsabilidade humana. Em segundo lugar, Alexander e Nadia transformam a aventura em processo de amadurecimento. A trajetória de Alexander Cold segue elementos característicos do romance de formação. Ele inicia a história em um momento de instabilidade familiar, marcado pela doença da mãe e pela necessidade de sair de casa. A viagem com Kate Cold desloca de um cotidiano conhecido para circunstâncias em que precisa observar, cooperar e agir com maior autonomia. Seu crescimento não é apresentado como simples conquista individual, depende da convivência com pessoas que possuem experiências e conhecimentos muito diferentes dos seus. Nadia Santos é central nesse processo. Filha do guia da expedição, ela conhece melhor o contexto local e demonstra uma relação mais intuitiva com a mata, os animais e as tradições que cercam a jornada. A amizade entre os dois evita que Alexander seja o único mediador da história e sustenta uma parceria baseada em complementação. Os símbolos da águia e do jaguar reforçam essa ligação e a passagem para uma percepção mais ampla de si mesmos. Allende associa coragem à vulnerabilidade, escuta e confiança não apenas a atos físicos de bravura. Dessa forma, o livro oferece uma representação juvenil em que amadurecer significa abandonar certezas apressadas, reconhecer limites e assumir responsabilidades diante de outras pessoas. Em terceiro lugar, realismo mágico e mistério ampliam a percepção da realidade, a presença da fera, das experiências espirituais e dos elementos simbólicos aproxima. A Cidade das Feras do realismo mágico associado à tradição literária latino-americana. Contudo, o fantástico não aparece como um simples ornamento destinado a produzir suspense. Ele questiona a ideia de que somente a explicação racional e ocidental é capaz de interpretar o mundo. Ao entrar em contato com o povo da neblina e com o xamã Walimai, Alexander e Nadia encontram práticas e visões de realidade que exigem escuta, concentração e respeito. A narrativa mantém a aventura acessível, mas sugeres que os mistérios da floresta não podem ser reduzidos aos objetivos da expedição jornalística ou à curiosidade dos visitantes. A fera funciona simultaneamente como enigma narrativo e como sinal dos limites do domínio humano sobre a natureza. O recurso fantástico também permite que o livro apresente experiências de medo, pertencimento e transformação sem submetê-las a explicações puramente técnicas. Isso não elimina tensões na representação de culturas indígenas, que são filtradas por uma autora externa e por convenções de ficção juvenil. Ainda assim, a obra valoriza a ideia de que conhecimento envolve mais do que coleta de dados, requer disposição para reconhecer modos distintos de perceber, narrar e habitar um território. Em quarto lugar, Povos Indígenas e Ética do Encontro Cultural. O contato com o povo da neblina é decisivo para o enredo porque desloca a lógica inicial da expedição. Os recém-chegados procuram informações e provas sobre uma criatura, enquanto a comunidade indígena aparece como guardiã de uma relação mais profunda com a floresta e seus segredos. A narrativa contrapõe a pressa, a curiosidade invasiva e os interesses econômicos externos a valores como reciprocidade, memória coletiva e cuidado com o território. Esse contraste oferece ao leitor uma crítica clara à ideia de que comunidades tradicionais existem apenas para servir de fonte de dados, espetáculo ou obstáculo ao avanço de projetos alheios. Nádia, por sua proximidade com idiomas e saberes locais, ajuda a romper parte das barreiras de comunicação que isolam Alexandre e os demais integrantes da expedição. Ao mesmo tempo, uma leitura crítica deve reconhecer que o livro constrói uma comunidade ficcional e mística, e não um retrato documental da diversidade dos povos indígenas amazônicos. Seu principal valor está em introduzir questões éticas, quem tem o direito de entrar em um território, explorar seus recursos, divulgar seus conhecimentos ou decidir seu futuro. Em contexto escolar, essa dimensão pode abrir discussões sobre protagonismo indígena, demarcação, preservação cultural e a diferença entre respeito genuíno e exotização. Por último, Kate Cold e a crítica aos modelos convencionais de autoridade, Kate Cold é mais do que a responsável por levar Alexander à Amazônia. Jornalista experiente, independente e pouco sentimental em sua maneira de agir, ela contrasta com a imagem convencional de avó protetora e doméstica. Sua personalidade áspera cria conflitos iniciais com o neto, mas também estabelece uma relação em que ele é tratado como alguém capaz de aprender e participar de decisões difíceis. A personagem representa uma autoridade feminina que não depende de delicadeza constante para ser cuidadosa ou competente. Ao longo da viagem, sua atividade jornalística coloca em pauta o papel da informação diante de crimes e abusos cometidos em regiões distantes dos grandes centros. Investigar não é apresentado como gesto neutro, divulgar fatos pode gerar consequências e exige enfrentar interesses poderosos. Kate também não substitui os jovens no centro da ação, pois a narrativa permite que Alexander e Nadia assumam riscos e façam descobertas próprias. Essa divisão de papéis fortalece o caráter intergeracional do livro. Adultos oferecem experiência, recursos e orientação, enquanto adolescentes trazem abertura para aprender e mudar. A figura de Kate, portanto, contribui para uma aventura que valoriza liderança, trabalho em equipe e coragem moral, sem reduzir a maturidade à idade ou à posição familiar. Em conclusão, A Cidade das Feras é indicado principalmente para adolescentes e leitores que procuram uma aventura de ritmo direto, com mistério, fantasia e uma base temática ligada à Amazônia. Também pode interessar a adultos que desejem conhecer uma face mais acessível da obra de Isabel Allende, diferente de seus romances voltados predominantemente ao público adulto. Em salas de aula e clubes de leitura, o livro oferece pontos concretos para conversar sobre preservação ambiental, exploração de recursos, convivência intercultural, amizade e passagem para a vida adulta. Seu benefício intelectual está menos em fornecer um retrato documental da região e mais em criar perguntas sobre como se olha para a floresta e para as comunidades que nela vivem. A leitura pode ser enriquecida quando acompanhada de materiais produzidos por pesquisadores e autores indígenas, capazes de ampliar as perspectivas que a ficção apresenta. Em comparação com muitas narrativas juvenis de aventura, O diferencial da obra está em articular uma busca fantástica a conflitos sociais e ecológicos reconhecíveis. A fera e os eventos sobrenaturais mantêm a curiosidade, enquanto a viagem de Alexander e Nadia evita que a história se reduza a uma caça ao monstro. A linguagem visual e as reviravoltas tornam o livro atraente para leitores em formação, embora algumas descrições possam parecer demoradas para quem prefira ação contínua. Como abertura de série, ele constrói uma dupla de protagonistas e um horizonte moral no qual aventura, responsabilidade e respeito pelo desconhecido permanecem inseparáveis. Se você quiser apoiar Isabel Allende, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!